Senador Collor, o senhor traz um estudo e um assunto da máxima importância, que é o papel do legislativo no mundo moderno, não só no Brasil. Nós não estamos refletindo que o avanço, por exemplo, das telecomunicações, que o avanço da participação popular, que o aumento do tamanho do Estado, mesmo quando a gente diminui a influência dele em decisões da economia, como começou-se até na sua presidência, que essas transformações e muitas outras que a Rio+20 deveria debater, elas estão colocando o legislativo como um poder obsoleto, um poder irrelevante. O Brasil é uma prova, mas outros também. Nós temos uma judicialização da política e nós temos um poder executivo imperial. Parte pode ser culpa de outros, mas grande parte é nossa. Nós não estamos captando toda a dimensão da evolução que acontece no mundo de hoje e como isso repercute no processo democrático, inclusive no papel legislativo. Eu gosto sempre de lembrar que quem me chamou a atenção disso foi o presidente José Sarney. A primeira pessoa que chegou para mim e disse, já notou que esses telefones, celulares, não sei o quê, que existe hoje nas comunicações, nós não estamos acompanhando aqui no Senado? Usamos individualmente, mas como instrumento de política não existe. Tem iniciativa internacional. Eu tentei colocar um projeto de lei aqui essa semana e minha assessoria lembrou que alguém já apresentou. Fiquei até feliz e reiterei a minha ideia. Era de abrir essa tribuna pelo menos uma vez por ano para a sociedade civil. Todo ano, num certo dia, que essas entidades da sociedade civil escolhessem um representante que viesse aqui dizer o que eles pensam da gente. Seria uma inovação. Talvez colocar aqui uns painéis com os twitters que chegam para cada um da gente. E que a gente esteja aqui sabendo o que é que o pessoal, como se diz hoje em dia, online, não gosto da expressão, em tempo real, melhor dito, está pensando na gente. A gente precisa mudar. E o senhor traz primeiro o assunto, acho bom, e depois traz sugestões concretas de mudanças do nosso funcionamento. Eu quero dizer que tem uma que eu quero agregar. Sei que é difícil e sou suspeito, porque moro em Brasília, como também o senador ao meu lado, Rodrigo Hollenberg. Enquanto nós ficarmos aqui apenas 2 dias e meio por semana, não vamos parlamentar entre nós. Quantos de nós visita a casa do outro ou vai a reuniões à noite, a não ser partidariamente?
É verdade.
Eu venho insistindo, sei que é quase impossível. Temos que estar ligados às bases. Por que a gente não fica 3 semanas direto aqui e 1 semana com as bases? Ou até outra proporção, se for o caso. Mas se a gente não estiver aqui de segunda a sexta, convivendo, como aluno na escola que convive, termina ficando amigo, nós não vamos levar adiante as outras mudanças que são necessárias, como, por exemplo, essa que o senhor falou, como é que nós vamos trabalhar em tantas comissões, ou reduz as comissões, ou aumenta o tempo. Nós temos que mudar aqui. Um desses dias, um jornalista falando de mudança, ele disse, tem que começar tirando esses espelhos aqui que rodeiam a sala da gente, porque ninguém se concentra quando está rodeado de espelho. Sobretudo político, que em geral é narcisista, cada um de nós. Esse espelhozinho aqui nos diz. Nenhum outro lugar do mundo tem um parlamento com espelhos ao redor. São madeiras, são coisas opacas. Tínhamos que um dia tentar fazer a reforma verdadeira do funcionamento do nosso papel aqui. O senhor trouxe o assunto. Meu medo é que o círculo vicioso, uma ideia tão importante, como o senhor está trazendo, caia amanhã no vazio aqui dentro. O que mostra que o senhor tem razão. Mas o que mostra que a gente não vai lhe dar razão, ou a mim ou aos outros, de levar adiante essas preocupações e essas proposições que o senhor está trazendo. Infelizmente, o senhor está trazendo, e quem sabe a gente não descobre uma maneira de fazer com que isso vá além. Por exemplo, mandar para cada senador esse seu discurso. Escolha 3, 4 que se encontrem aqui um dia de noite, ou na hora do almoço, ou até mesmo saindo aqui um pouco, para conversar sobre isso. Porque, a meu ver, se deixarmos, inclusive, que é outra coisa que tem que mudar aqui, nessa espécie, desculpe a força da expressão, essa ditadura dos líderes, entre aspas, a ditadura, a gente não avança. A gente não vai à reunião quando o líder não convoca.
É verdade.
A gente não vota quando os líderes não querem que nós votemos.
Verdade.
Porque eles mandam. Tudo isso são mudanças que a gente precisa fazer. E alguém precisa dar o grito inicial. Talvez o seu discurso seja um pedaço de um grande grito inicial que a gente precisa fazer. Então, parabéns pelo seu discurso e conte comigo, se quiser levar adiante a reflexão feita pela professora e as propostas e reflexões que o senhor fez aqui.
Muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, pelas opiniões aqui externadas, que eu compartilho-as integralmente, com as quais eu compartilho integralmente. Fundamentalmente, trata-se esse pronunciamento, senhor presidente Mozarildo Cavalcante, senhor senador Cristóvão Buarque, de uma tentativa de valorização do Poder Legislativo mediante a mudanças que precisam ser feitas no dia a dia, ser feitas no dia a dia dos nossos trabalhos parlamentares. Concordo com Vossa Excelência quando diz que terça, quarta e quinta, somente naquela correria e naquela pressa, é impossível que haja essa condição de nós parlamentarmos. Chegamos todos aqui às terças, quartas e quintas, nos corredores das comissões temáticas, assistimos uma correria permanente de senadores, indo de comissão em comissão, passando pela comissão A, B, C, e todos, sem exceção, reclamando dessa maneira, dessa forma de nós estarmos trabalhando, logo nas comissões temáticas, que são as comissões onde se inicia o processo legislativo, propriamente dito, e onde as discussões são feitas, onde a participação popular se dá, mediante as audiências públicas, as consultas públicas. Elas se dão exatamente no âmbito das comissões permanentes. Então, essa proliferação de comissões permanentes também impede a cada um de nós, senadores, de podermos exercer, como nós gostaríamos, a nossa função de estarmos presentes a cada reunião da sessão A, B ou C e podermos debater, deliberar, discutir, formar juízo e, aí sim, exercer o nosso voto. É muito importante que essas mudanças sejam feitas, que haja uma maior possibilidade de uma convivência parlamentar, como aqui colocou o senador Cristóvão Buarque. Isso é indispensável, isso é imprescindível. A questão além do excesso das medidas provisórias, que faz com que essa casa, que nós sejamos meramente homologadores ou carimbadores de decisões tomadas pelo Executivo, isso diminui o papel do Legislativo, isso nos usurpa o direito que nos é dado pela Constituição, e nós precisamos fazer tomar alguma iniciativa, não é, de corajosa e inovadora nesse sentido. Nós não podemos mais também evitar o trancamento das discussões que são levadas a cabo nas comissões temáticas com os pedidos recorrentes de urgência para determinadas matérias, o que impede que os debates sejam realizados nas comissões temáticas e venha diretamente para a mesa diretora para ser colocado na ordem do dia, que, por sua vez, aí, esse pedido de urgência, ele é submetido ao que chamou o senador Cristóvão Buarque muito apropriadamente. A ditadura dos líderes, que pedem, são os que pedem o regime de urgência, e são os que, quando chegam aqui na ordem do dia para ser votada a matéria objeto da solicitação da urgência, os líderes se reúnem, decidem por nós, outros que não somos líderes, o que impede que o debate seja feito de forma aclarada e de forma aberta, transparente, com o objetivo de fazermos o melhor. Porque nem sempre o desejo emanado do Olimpo, que é o Palácio do Planalto, é o desejo que melhor se adapta ou se adequa às expectativas da população brasileira. E nós, aqui no Parlamento, somos o filtro disso. Nós somos os representantes da nação brasileira. E nós temos o dever de ofício de discutirmos e debatermos esses temas. Temos que ter a coragem, até no sentido de poder colaborar com o Executivo, de discordar, em alguns momentos, das decisões que são tomadas, para podermos aprimorá-las e para podermos transformá-las em medidas que realmente venham a atender às ansiedades e às e as melhores esperanças da população brasileira. Por isso, eu tenho a certeza, senhor presidente, Monsenhor do Cavalcante, senhoras e senhores senadores, de que esse pronunciamento que hoje aqui faço, ele é mais uma tentativa de nós podermos, de alguma forma, nos reagruparmos, de nós nos levarmos esse debate de forma um pouco mais aprofundada, não ficarmos apenas tangenciando temas que são fulcrais para o exercício dos nossos mandatos, que nós não fiquemos apenas na superficialidade no debate de temas que são importantes para nós encararmos. Nós aqui somos sempre levados a deixar de lado aqueles temas que nos inquietam ou que nos dão um pouco mais de trabalho ou que são temas polêmicos e que, portanto, não trazem uma comodidade para nós ao debatê-los e, portanto, vamos deixando esses temas de lado e são exatamente os temas que dizem respeito à valorização do poder legislativo e, de consentaneamente, a repercussão que nós podemos dar aqui, no plenário desta casa ou das duas casas, às esperanças e expectativas da população brasileira. Por outro lado, também temos que fazer uma atenção muito grande para que a nossa ordem do dia e a pauta dos nossos trabalhos não seja ditada pelos meios. Os meios, eles praticamente estão colocando no debate aqui nesta casa, ou nas duas casas, os temas que lhes convêm. Os temas que lhes convêm. Esta casa não pode se submeter aos meios. Não pode e não deve. Porque no momento em que esta casa se submeter aos meios e deixar que os meios façam e elaborem a ordem do dia, nós estaremos, de uma vez por todas, abdicando das nossas atribuições constitucionais. Há um ditado espanhol que diz: a que mucho se le baja, algo se le ve. Este Congresso e este Senado definitivamente não pode estar ou se abaixar para, seja a ditadura de lideranças, seja a ditadura dos meios, seja a ditadura de quem quer que seja. Este plenário, este Senado da República, este Congresso Nacional, tem sim que estar representando os anseios da população e da nação brasileiras, da forma que nós pudermos melhor exercê-lo. E as normas que hoje estão estabelecidas nesta Casa para que nós desempenhemos as nossas atividades legislativas não se coadunam com este propósito. Portanto, muito obrigado a Vossa Excelência, senador Cristóvão Buarque, pelo seu aparte. E gostaria de, finalizando as minhas palavras, senhor presidente, não sem antes fazer os meus agradecimentos a Vossa Excelência pela tolerância do tempo que me concedeu para pronunciar essas palavras, parabenizar-me com a doutora Cristiana de Santos Mendes de Farias Melo pelo produto do seu estudo, como disse, incorporando-me às suas propostas com o objetivo de promover o oportuno e imprescindível revigoramento do Poder Legislativo. Espero que nós possamos continuar tratando e debatendo esse assunto, que acredito ser do máximo interesse para o aperfeiçoamento do processo democrático no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores.